Agora vamos falar da APA da Baleia Franca. Essa discussão que interessa a toda a região sul-catarinense. Tem muita gente envolvida, enrolada, presa e tendo prejuízo com esse assunto da APA da Baleia Franca. Essa linha vermelha foi montada de uma forma estranha, nada coerente, muito pela ausência, pela omissão dos gestores públicos na época que o assunto foi discutido, e agora está aí. Tem que corrigir. E para corrigir, não é fácil. Depois do ovo fritado, desfritar o ovo é bem mais complicado. Mas articulações estão sendo feitas. A deputada Giovanni já fez uma reunião com o ICMBio de Santa Catarina e com lideranças aqui do litoral catarinense. E agora está preparando uma reunião para o dia 9 de abril, lá em Brasília, com o ICMBio Nacional, o presidente nacional do ICMBio. Além disso, está preparando um projeto de lei para tentar fazer tramitar em regime de urgência na Câmara dos Deputados para resolver essas questões legais em torno da APA da Baleia Franca. Teve uma reunião em Criciúma, da deputada Giovânia, com líderes aqui do litoral sul catarinense. Participou, por exemplo, o advogado Marcos Machado, que é assessor jurídico da Câmara de Jaguaruna. Jaguaruna tem a Praia da Esplanada. Nesse trecho tem é um dos pontos onde tem mais conflito, tem mais problemas, não de áreas, não de casas e de edificações em áreas que estão incluídas na Baleia Franca, não, mas em áreas que, de repente, as pessoas compraram terreno, lotes e tal, pagaram, registraram, legalizaram, pagam IPTU e, de repente, fica congelado, não pode usar. Advogado Marcos Machado, muito bom dia.
Bom dia, Delor. É um privilégio estar aqui participando desse programa, dessa audiência tão prestigiada.
Perfeito, sempre bom ouvi-lo. Obrigado pela sua participação. O senhor tem participado das reuniões, tem participado das discussões. E por tudo que o senhor tem ouvido, qual é o caminho, qual é a perspectiva de resolver esse assunto que incomoda tanta gente, que tem apresentado e registrado tanto prejuízo a tanta gente aqui do sul catarinense, do litoral sul catarinense?
Bem, na minha opinião, e conversando com outros colegas aqui, compartilhando também dessa ideia do nosso diretor atual do Instituto do Meio Ambiente, o Tiago, o doutor Gilberto, e outros vereadores e lideranças aqui da cidade, a gente tem já sentido que esse problema tem que ser resolvido com uma ação política muito eficiente. Então, a gente comentou naquele dia e tentou provocar esse desafio para a deputada Giovana, no sentido que ela fosse a proponente, né, da iniciativa de um projeto de lei objetivando mudar esses zoneamentos. Então, os três eixos que se protocolar, a atuação seria a alteração do plano de manejo,
sim,
né, uma revisão, que seria uma das alternativas, e a deputada vai estar fazendo essa proposição, né, junto ao ICMBio, a presidente, tentar sensibilizá-los nisso, da necessidade urgente. Um projeto de lei, né, objetivando alterar esse zoneamento na unidade de conservação, tentando tirar aqui do continente, né, essa unidade de conservação, assim como outros municípios já fazem. Né? E o traçado o decreto foi desde 2000, né?
Sim.
Com a alteração última em 2018. Nós tivemos, assim, uma dificuldade enorme. Né? O município, acho que no início, romantizou isso, os municípios que são cortados pela APA. E agora isso está trazendo uma dificuldade enorme, né? Então, nós temos que incluir medidas para promover a integração dessa unidade de conservação, a vida econômica, social das comunidades, e é essencial para que a implementação da unidade de conservação seja mais eficiente, né? Com desenvolvimento sustentável. Ele não pode ser concebido ao descompasso e arredado do progresso e desenvolvimento da sociedade, né?
Perfeito. O senhor vai estar na reunião do dia 9. O senhor acha que ICMBio avança com negociação ou tem que ser via projeto de lei?
Eu acho que tem que estabelecer essas duas frentes, né, Pedro? Eu acho que não pode ficar atrelado apenas uma iniciativa. Eu espero, sinceramente, que a deputada consiga mobilizar para cada catarinense, especialmente os nossos senadores, né? E porque isso vai, possivelmente, para evitar uma demora, um atraso, né? E a gente consiga celerizar o processo de aprovação, que seja dispensado aí as formalidades regimentais, que a gente sabe que existe fortíssimo dentro do Congresso Nacional, e ela conseguir colocar esse regime de urgência. E é claro, vai passo essa alteração do plano de manejo, também, que é essencial. E também acho, para terminar, um terceiro eixo, temos aí uma ação civil pública, mais de uma, né? E achei interessante, acredito, no debate que você participou, nós temos também uma sensibilização do ICMBio no sentido de tentar dar uma paralisada disso, né? Enquanto não se tem uma alteração no plano de manejo, enquanto não se tem uma alteração legislativa, que a gente possa fazer com que não haja demolitórias nesse momento, que seria uma coisa que não vai voltar ao status quo antes, não vamos ter ali área novamente de restinga ou de duna, né? E nós vamos ficar assim com esse passivo ambiental muito maior do que essa medida que eu acho desrazoada, né? E que não leva em consideração o estado que essas pessoas têm, já fazem mais de 15 anos que estão sofrendo, cadecendo com essa situação, e o município e a região, né?
Perfeito. Muito obrigado, doutor Marcos. Tenha um bom dia, bom trabalho.
Obrigado, Adelor.
Infelizmente, a entrevista foi prejudicada pelo sinal de celular, picotando, né? Mas espero que tenham entendido o importante, né? O núcleo do entendimento, do pensamento do advogado Marcos Machado, que é importante. Ele tem participado intensamente das discussões e sempre com participações inteligentes. Coloco na linha agora a advogada Natália Foster. Doutora Natália, que é advogada da Murel e tem tido uma participação importante nesse processo, estava na reunião feita em Criciúma pela deputada Giovânia com representante do litoral sul catarinense, estará em Brasília na reunião do dia 9. Doutora Natália, muito bom dia.
Bom dia, Delor. Muito obrigada pelo convite.
Prazer tê-la conosco, obrigado pela sua atenção. Pelo que a senhora tem participado até agora, a senhora entende que o caminho é um entendimento com o ICMBio. A senhora acha que é possível resolver o assunto lá na reunião do dia 9 de abril em Brasília? Nós temos aqui dois tipos de problema, pelo que identifico. Um de áreas já ocupadas e que são casas que estão correndo risco de demolição, cito o caso da Galheta, por exemplo, e o outro de áreas que não estão ainda ocupadas, mas que não podem não pode ser utilizadas, que estão tipo congeladas por causa da linha da Baleia Franca. Como é que se resolve isso? O que resolve primeiro? O que é mais difícil de resolver, no seu entendimento?
Então, Adelor, essa situação que nós temos hoje aqui, a APA está se estendendo em 9 municípios, né? O município de Jaguaruna, ela sobrepõe 33% do território terrestre, então restringe o desenvolvimento econômico em áreas que não são de algumas não são de preservação permanente ou especialmente protegidas pela legislação ambiental vigente. Então, isso vem prejudicando os municípios aqui da Murel, como Imbituba, Laguna, Jaguaruna. O Balneário Rincão também está sendo prejudicado. E hoje nós temos o problema que está afetando também os lotes que já possuem edificação, né? Existem várias ações civis com o intuito de demolição, e algumas já tiveram sua aprovação e já estão em fase de execução. Nós temos hoje uma legislação federal para regularização ambiental, que seria a regularização fundiária, para manter essas ocupações, manter esses núcleos. E os núcleos, eles são formados por áreas com e sem edificação. O problema é que a legislação federal não está podendo ser aplicada também aqui, nas áreas, nesses núcleos consolidados que estão inseridos na APA da Baleia Franca. Adelor, eu estou tendo um retorno, tá? Então, eu estou escutando aqui a minha voz, por isso a dificuldade, às vezes, de eu concluir o raciocínio.
Opa, já vamos tentar consertar aqui, desculpa.
Tá bom. Então, nós temos a legislação federal, que é a Lei 13.465, que nós poderíamos estar aplicando já para regularização e manutenção dessas famílias que já estão ocupando essas áreas, porém, a legislação federal diz que quando essas ocupações abrangem áreas que estão inseridas em APAs de proteção ambiental, APA, unidade de conservação permanente, precisa da anuência do órgão regulador, nesse caso o ICMBio. Então, quando a gente termina todo o processo de regularização fundiária e encaminha esses projetos técnicos ambientais para anuência do ICMBio, o ICMBio nega a sua anuência, e sem fundamentação plausível, né? E agora nós partimos também, né, em paralelo, uma outra alternativa seria a proposta de alteração do decreto federal para alteração do perímetro da área da APA, porque a APA inicia em Florianópolis, mas ela vem vindo até Garopaba praticamente, Paulo Lopes, somente na orla marítima. E de Garopaba ela começa a adentrar na área territorial, na área terrestre. Né? Então, quando chega em Laguna, Jaguaruna, Balneário Rincão, ela faz uns dentes assim, que a gente não consegue entender, para dentro da área territorial.
Isso.
Sobrepondo essas áreas que já estão ocupadas. Então, a segunda alternativa, além da regularização fundiária, é a proposta de alteração do decreto do plano de manejo. E a terceira seria a revisão do plano de manejo. Porém, como a gente ouviu do gerente regional, do ICMBio, na nossa última reunião, que você também participou, não é o interesse deles, nesse momento, fazer a revisão. Então, nós estamos buscando essas três alternativas, todas elas em paralelo, para o que nós alcançarmos primeiro, né, é bem-vinda. E o pedido último que nós fizemos agora ao ICMBio, já que o ICMBio nos passou que eles criaram um grupo técnico, né, de revisão dessas ocupações, ou seja, um grupo técnico de trabalho para diagnóstico das ocupações existentes na APA, isso o gerente do ICMBio nos passou. Então, a nossa proposta é sugerir, então, uma manifestação do ICMBio de forma formal, informando que foi criado esse grupo de trabalho, que será feito esse diagnóstico dessas ocupações para fim de aplicação da regularização fundiária, para fim de aplicação da REURB, se pode ou não pode aplicação da REURB, mas utilizar essa informação para que a gente alcance ao menos as suspensões dessas ações, dessas ACPs, para fim de evitar essas demolições, porque a gente sabe que um diagnóstico leva tempo, demanda tempo, e não adianta daqui um ano, dois anos, isso não sei se é o tempo que eles vão levar, mas sim, não adianta daqui meses, se concluir que poderia ficar, poderia se manter, por conta da sua consolidação, por conta de estar em áreas antropizadas, e as casas já estarem sido demolidas, né? A gente já tem muitos loteamentos, seja Galheta, seja na Jaguaruna também, que já estão em fase de execução de aplicação do PRAD, de demolição, de corte de energia, já teve corte de energia, já teve corte de água. E tem muitas famílias nesse meio que são famílias de baixa renda, que é a única casa, é o seu único lar. Né? Então, a gente está lutando por essas famílias. Perfeito. Nós fizemos um levantamento superficial. Hoje, nós estamos discutindo 50 mil unidades, o que equivale a 150 mil pessoas. Então, são muitas pessoas que não são só pessoas de veraneio, né? Não são só famílias que utilizam essas unidades para recreio. Claro. Muito embora, também contribua para a economia do município, né?
Claro, claro.
Mas a gente está falando aqui de uma questão social.
Perfeito. Jornalista Maga Stupassoli conosco no estúdio, fica à vontade, Maga. A doutora Natália à tua disposição.
Doutora Natália, bom dia. Eu me atentei a uma fala da senhora logo no começo, dizendo sobre a esperança, o pedido, enfim, uma luz no fim do túnel para que as demolições não aconteçam até que se esgotem todas as tentativas. Algo parecido também trouxe o doutor Marcos na conversa anterior. Então, as pessoas que estão envolvidas diretamente com essa questão e que podem ter as suas casas demolidas e tudo mais, podem ter um fiozinho de esperança nesse momento?
Olha, é uma situação que depende, aí não depende somente do ICMBio ou dos advogados dessas pessoas, né? Envolve também o Poder Judiciário, envolve o Ministério Público, mas eu vejo sim como um fio de esperança, porque até então não existia esse grupo técnico dentro do ICMBio aqui da Regional de Santa Catarina. Já é uma esperança também, já é uma demonstração de vontade do ICMBio em atender os nossos pedidos. E eu creio que com a formalização desse grupo e a informação de forma formal, por escrita, talvez por meio de um termo ou de uma nota, e levado essa situação ao judiciário, com certeza a gente conseguiria aí alcançar pelo menos os pedidos de suspensão, né? Se eles vão ser aprovados, sim, a gente não sabe, mas se tiver a cooperação do ICMBio, se o ICMBio também fizer esse pedido de suspensão, até que o diagnóstico seja concluído, a gente tem quase que completamente certeza de que eles serão atendidos, né? Perfeito. Mas se eles emitirem uma nota formal, os advogados, os interessados já vão ter um fundamento de pedir a suspensão dessas ações, né?
Perfeito. Doutora Natália, muito obrigado pela sua atenção. A senhora tem um bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigada. Um abraço a todos. Sempre à disposição.
Doutora Natália Folster, advogada da Murel. Então, ouvimos o advogado Marcos Machado, ouvimos a advogada Natália Folster, que são técnicos que estão acompanhando esse assunto do ponto de vista jurídico, documentação, lei, legislação vigente. Quero ver agora uma representação dos proprietários de imóveis dessa região aqui da Esplanada, Jaguaruna, Rincão e Laguna, de Laguna para cá. Na linha conosco a engenheira Flávia Calduro. Flavinha, bom dia.
Bom dia, Delois. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos. Obrigada pelo espaço. Hein?
Imagina, sempre à disposição por aqui. Importante que isso seja discutido, tratado, para que seja resolvido, buscar a solução. Você tem participado disso, tem sofrido muito com isso faz algum tempo e agora participando ativamente das discussões, reuniões. Como é que você vê a perspectiva de solução? Qual é o caminho para resolver?
Bom, eu acho que a gente está no caminho certo, assim. A gente conseguiu, né, a reunião com o ICMBio aí por intermédio da deputada Giovana de Sá, aquela primeira reunião via online. Agora a gente tem uma reunião marcada para o dia 9 de abril, lá em Brasília, com a diretoria, né, do ICMBio. Então, acho que eles nunca nos responderam, nunca nos... retornaram, né? É muito difícil o contato com eles, então ter esse retorno e ter essa abertura de reunião com eles, a gente está esperançoso. Na última reunião, como a doutora Natália falou, deu para perceber que tem, do ponto de vista deles, assim, eles concordam que tem algumas linhas e algumas demarcações ali inconsistentes na área, né? Isso. Então, a gente vê que eles estão abertos à conversa.
Perfeito. O caminho é resolver na possibilidade na negociação. O que aconteceu foi o resultado da omissão das autoridades, dos representantes, porque daí ficou, essa linha foi aprovada tipo W.O., sem discussão. Como veio, passou. A impressão que se tem é que foi estabelecida uma linha para deixar como está, manter o status quo. Ou seja, tem uma fila de casas aqui na primeira quadra do mar. Então, as casas que estavam construídas, a linha não afetou. Aí passava, onde tinha um terreno baldio, a linha entrava, incluía esse terreno, e depois ela seguia, aí lá atrás, na segunda, terceira quadra, tinha uma quadra desocupada. Aí a linha envolvia a quadra. Ou seja, foi uma linha sem coerência, com um critério discutível, mas que, como ninguém contestou, assim foi apresentado e assim ficou. Quanto tempo que vocês estão tratando disso, Flavinha, para tentar resolver isso?
Adelor, assim, a ata, ela foi, o decreto, né, do ano de 2000, todo mundo fala 2000, mas aqui no município de Jaguaruna, ela começou a nos afetar, na verdade, assim, começou a nos afetar, começaram a falar sobre ela em 2008, tá, 2009, por ali. Antes disso, a ata da baleia, ela só acontecia em Imbituba. Só se falava de baleia franca em Imbituba. Então, até a existência e a Jaguaruna, o Balneário Rincão, fazer parte dessa linha, foi uma coisa que demorou muito a ser conhecida pelo próprio município de Jaguaruna, para ver o quanto que a gente não estava incluso e não está incluso nesses debates, né? o município de Jaguariúna, inclusive, não tem uma cadeira no CONAPA, que é no Conselho da APA da Baleia Franca. Então, a gente está... É, o IMA também não tem, né? Então, a gente está realmente esquecido e sem representação nesse conselho.
Tu é aqui da região da Jaguariúna, aqui da região da Esplanada. Quantas áreas, quantos imóveis, quantos negócios estão travados por causa de tudo? É mais ou menos uma ideia, tu não precisa ficar na exatidão do número, mas uma ideia para para mais ou menos dimensionar a gravidade da situação.
Adelor, é imensurável, eu diria assim, né? Eu tenho... No meu escritório entra semanal, né? Clientes, pessoas... prováveis clientes, na verdade, porque eu não consigo finalizar, que tem lote em áreas consolidadas, o que a gente chama de áreas consolidadas, né? São áreas que têm casas ao redor, que tem pavimentação, energia, água, tem coleta de lixo na rua. Então, isso é uma área consolidada que a gente fala, é uma área que já está urbanizada. E aí a gente entra o processo na prefeitura, ali no setor do imagem, né, para ter a liberação ambiental e tal, e a gente chega na condição que aquele lote está em uma área restrita para construção, que ele não vai poder construir. Então, assim, é numa área que a gente nem imagina que seja, porque está completamente urbanizada, né?
Sim.
Acontece também de clientes chegar no meu escritório aqui e dizer que, assim, falar uma quadra e um lote mais afastado. Aí, quando é uma situação assim, que eu localizo no mapa, que é realmente algo mais afastado da região urbana, eu visualizo que falta ali, talvez, uma quadra para energia chegar, uma quadra para luz chegar. Mas, de qualquer forma, né, esse proprietário, ele comprou o imóvel, ele está com o imóvel registrado. Então, assim, essa delimitação da APA não respeitou, não considerou nada, né, não considerou os loteamentos existentes, não considerou o plano diretor do município, não considerou nada para ser demarcado.
Perfeito. Flavinha, muito obrigado pela tua contribuição. Tenha um bom dia, bom trabalho.
Obrigada, Delor. Bom dia.